O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, eu sou Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde pela 104,5 FM nas ondas do rádio e também pela internet no fmg.br/rádio e agora é hora de entrevista aqui no Expresso. Começa amanhã a 7ª edição do Cine Cipó, festival do filme Insurgente no Sesc Palladium. A programação conta com 45 filmes de diversos países e de todas as regiões brasileiras, entre longas e curtas, que abordam temáticas diversificadas como étnico-raciais, gênero, temáticas estudantis, feministas, ambientalistas e fundiárias. Além das exibições, haverá debates com diretores convidados durante os 4 dias do festival, que vai até domingo. E agora, para saber mais sobre a 7ª edição do Cine Cipó, eu converso com o idealizador e coordenador da mostra, o Cardes Monção Amâncio. Boa tarde, Cardes.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos e todas os ouvintes da rádio.
Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa. É um prazer conversar com você. Cardes, eu falei um pouquinho sobre o Cine Cipó, apresentei um pouquinho do festival, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre qual é a proposta, principalmente a proposta desse ano, o que vocês estão trazendo.
Então, o festival começou em 2011, na Serra do Cipó, e todo ano a gente faz as sessões lá, e desde 3 anos para cá a gente tem feito em Belo Horizonte também. E a proposta do festival, ela é sempre essa, de trazer para o público diversos filmes com uma temática ambiental, social, política, filmes que são enviados para nós, né, através do nosso site e de outras plataformas também. Nós recebemos esses filmes, fizemos uma curadoria. Esse ano a curadoria foi composta pelo Caio Rezende, pelo Paulo Emeritas, também pela Fabiana Leite, pela Letícia Souza. E dos cerca de 400 filmes que foram enviados, a gente fez esse recorte, 45 filmes sobre Belo Horizonte. E na Serra do Cipó, aproveitar também, A gente vai ter, na semana do dia 12 do feriado, a gente vai ter o festival lá na Serra do Cipó também. Com alguns filmes inéditos. Como a gente recebe muito filme, então a gente distribui eles por Belo Horizonte e na Serra do Cipó também.
A mostra aqui e lá é diferente? Ou é a mesma mostra?
O conteúdo vai ser diferente. Vão ter alguns filmes que vão ser exibidos só em Belo Horizonte, tem alguns filmes que são exibidos apenas na Serra do Cipó, levando em conta algumas particularidades das regiões, dos municípios. A gente faz essa curadoria, tendo esse olhar também.
Cardes, e o que a Cine Cipó busca trazer aí de visões alternativas, novas possibilidades ao exibir esses filmes?
Então, Felipe, a gente vive num sistema capitalista, né? E as corporações, as empresas, elas produzem formas de vida, né? Tipo, o consumo, o que a gente quer comprar, acaba que a gente é muito influenciado pela publicidade e por todo o sistema. Então, inclusive, o sistema ele controla também os meios de comunicação, né? Os principais veículos são ligados a grupos empresariais, a grupos políticos. Então, tem uma restrição muito grande, apesar de não existir uma censura explícita, né? Que nem a gente teve no regime, na ditadura civil-militar, que começou com o golpe militar de 64, a gente tem diversos temas que são tabus, a gente tem diversos... O cinema é uma forma, né? O cinema e as artes em geral, as pesquisas históricas e tudo mais, são formas por onde essas narrativas alternativas, essas narrativas contra-hegemônicas conseguem circular, entendeu? Conseguem uma brecha, porque se a gente ligar o canal, a televisão, o que a gente tem acesso é o discurso dominante, na maioria das vezes, né? Um discurso da elite branca, patriarcal, que comanda esse país, né? E comanda o sistema mundial, basicamente. Então é isso, fazer discursos alternativos. Aí eu posso te dar alguns exemplos. Assim, A gente tem vários filmes com temática indígena ligada aos povos originários do Brasil, né? Que é muito interessante, porque na televisão, quando o índio aparece, numa novela, por exemplo, ele aparece com uma visão caricaturada, né? Aquele índio que chega na cidade, está todo atrapalhado e tal. E é sempre um cara branco, um sujeito que não é índio representando um índio. Então tem essas coisas bem atravessadas. E o cinema, ele propicia as pessoas ter acesso a uma produção. Se não foi feito por indígenas mesmo, porque a gente tem, por exemplo, o projeto Vídeo nas Aldeias, que eu recomendo que as pessoas procurem, ele está em diversos filmes disponíveis na internet, é um projeto que incentiva a produção de cinema indígena há mais de 35 anos. São filmes produzidos por pessoas que são muito próximas às aldeias, então são filmes feitos de forma respeitosa, visando amplificar o discurso indígena. Então a gente tem diversos filmes com essa pegada ligada as etnias indígenas. Nós temos também filmes ligados às questões afrodescendentes, a questão da população negra brasileira, né? E ligado ao feminismo negro também. E para dar um exemplo assim, desses dois recortes temáticos, indígena e negro, na época do governo Lula, teve uma lei que tornava obrigatório o ensino da história africana e da história indígena nas escolas do Brasil, para todas as escolas. E após o golpe de 2016, que o governo Temer assumiu, uma das medidas que foram tomadas pelo governo ilegítimo foi a supressão dessa lei, ou seja, não é mais obrigatório que o ensino da história africana e indígena. E por quê? Qual que é o objetivo disso, basicamente? É manter a população, nos manter numa alienação, né, numa ignorância, que aí a gente vai continuar achando para sempre que os negros foram escravos e pronto, o negro é sempre escravo e a população mais simples tem que fazer isso, tá trabalhando, se matando de trabalhar e tudo mais. Mas aí o cinema, a literatura, o teatro, a arte, os festivais específicos também de, ligados à arte negra estão aí para ficar nesse combate intenso, né? Sempre uma forma de trazer novas visões de mundo.
Justamente, Cardes, aproveitando esse gancho aí que você colocou da nossa situação do país hoje, vários temas abordados aí pelos filmes da Cinecipó, seja relacionados às questões étnico-raciais, feministas, ambientalistas, de trabalhadores ou da educação, estão aí. Esses assuntos, de alguma forma ou de outra, estão em discussão, estão em leis que estão sendo aprovadas ou que estão sendo propostas. Como que você vê aí essa discussão hoje, um festival de cinema, colocar isso em discussão hoje? Qual o espaço, qual a importância de discutir esses temas aí que estão o tempo todo questões que estão sendo modificadas aí na política ou que estão em debate?
Então, o cinema... O Deleuze falava que o cinema é um produtor de realidade, né? Então, a gente tem que contar com as imagens. A gente vive num mundo de imagens, né? Sejam elas do mainstream ou sejam elas as imagens combativas, que são as que a gente gosta, as que a gente se envolve com elas e as que a gente se dedica a divulgar. Eu podia estar numa agência de publicidade trabalhando, sou formado em comunicação, mas não, estou no lado totalmente oposto, no lado de produzir um mundo alternativo, um mundo que não seja esse que a gente está agora, o mundo das grandes corporações. Em relação ao sistema, né, a crise e tal, a gente está num momento bem delicado, né? Tudo que a gente está vendo agora são desdobramentos do golpe, né? É um golpe prolongado, que apesar de não ter tido a intervenção militar, como foi em 64, chamam esse tipo de golpe parlamentar ou de soft cup, né, que seria um golpe brando ou um golpe branco em português, mas é um golpe da mesma forma, porque o que substituiu o exército? Os meios de comunicação e o judiciário, né, Então, assim, a intervenção dos Estados Unidos continua da mesma forma, velada como sempre, mas tem documentos vazados, né, pelo WikiLeaks, que comprovam que o Moro recebeu treinamento dos Estados Unidos, que tem uma linha direta onde ele tem acesso, onde ele recebe assessoria 24 horas por dia. Então, assim, a Lava Jato, tem um filme aí sobre a Lava Jato, né, que está circulando, que é o tipo de produção que a gente nunca vai exibir no nosso festival. É um filme louvando, totalmente politizado, partidário e tudo mais. A gente, e, por outro lado, então, um filme interessante que a gente recebeu, que só trabalha com essa questão política, é o Chico. É um curta-metragem e ele se passa em 2029, ou seja, 13 anos depois do golpe de Estado do Brasil, que teve ano passado, e nele as crianças pobres, negras e favelados são marcadas em seu nascimento como a tornozeleira e têm suas vidas rastreadas por pressuposto que elas irão mais cedo ou mais tarde entrar para o crime. Chico é uma dessas crianças. Então, assim, o cinema, ao mesmo tempo que ele está conectado com o momento, ele já está antecipando algumas coisas, sabe? E, ao mesmo tempo, claro que é uma ficção, né? Uma ficção futurística, científica, mas ele traz sempre esses alertas e essas possibilidades.
Essa crítica mesmo, né? Cardes, e além dos filmes, o festival também tem debates, o que mais ele oferece na programação?
Então, esse ano a gente está com a programação estendida, uma parte das oficinas ocorreram no início do ano, elas foram feitas nas ocupações da Isidora, Rosa Leão, Esperança e Vitória, para as crianças que moram lá, que estão aí na batalha pela conquista de um território, de uma terra, de um terreno onde possa construir suas casas, junto com suas famílias. Vamos ter os debates durante a sessão. Em dezembro, a gente vai estar com uma programação muito bacana também, seguindo nossa parceria com o Sesc Paládio, né, que já dura 3 anos. A gente vai trazer uma mostra inédita no Brasil, que é de um cineasta francês que se chama René Vautier. Ele foi o primeiro realizador francês a produzir um filme anticolonialista em 1949. Inclusive, ele ficou preso um ano por causa desse filme. O filme dele ficou proibido por mais de 10 anos na França. E a filha, ele já faleceu, ele faleceu em 2015, mas a filha dele, a Moira Vautier, está vindo. E além de comentar alguns filmes, né, que vão ser exibidos, ela vai dar um curso também de produção de filmes politicamente engajados. Então, estamos com essas duas oficinas na Serra do Cipó. A gente vai fazer uma oficina também para as crianças de lá, investindo levando a linguagem cinematográfica para as crianças, e aproveitar também, convidar pesquisadores e estudiosos de cinema, política e filosofiários afins para participarem de um chamado. A gente está com um chamado aberto para capítulos de um livro que a gente está editando sobre cinema, política, meio ambiente, etnografia e temas afins.
Cardes,
dentro dessa, só para encerrar essa parte da programação, a gente está com uma parceria muito legal com a MUNA, que é Mulheres Negras nas Artes Visuais, e convidar todo mundo a curtir a página da MUNA no Facebook, assim como a página do Cinespot também. E em breve a gente vai divulgar as atividades da MUNA em parceria com o Cinespot para esse ano, que vão ser exclusivas para as mulheres negras, e são atividades relacionadas às artes visuais, com o objetivo de potencializar a circulação da arte produzida por mulheres negras no meio artístico nacional.
Certo. Cardes, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso com mais essa edição do Cine Cipó.
Ô Felipe, eu agradeço aí o convite. Muito obrigado. Um abraço para
você
e para os ouvintes.
Boa tarde. Tchau, tchau.
Boa tarde.
Bom, eu conversei com o idealizador e coordenador da 7ª edição do Cine Cipó, Festival Internacional do Filme Insurgente, o Cardes Monção Amâncio. O festival começa amanhã e vai até domingo no Sesc Paládio, que fica na Avenida Augusto de Lima, número 420, no centro. Depois, em outubro, como o Cardes falou, tem uma edição na Serra do Cipó. Outras informações e a programação completa você encontra no cinecipó.com.br, cinecipó.com.br, cipó sem acento, né? A entrada é gratuita.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.